Aproveita. Hoje essa semana nós começamos um novo livro da Torá, uma nova parashá, Shemot. E justamente, se a gente divide a leitura da Torá em sete vezes, como são lidas no Shabbat, sete trechos, cada um corresponde a um dia da semana. E no trecho de hoje conta o nascimento de Moshe Rabbeinu. Um momento muito especial, na Torá justamente está trazendo a importância de Moshe, e o Midrash conta que Moshe era tão iluminado que o lugar se encheu de luz, e o Midrash diz que inclusive ele nasceu já com Brit Milá feito.
O orgulho do nosso povo.
Então, não sei se diria o orgulho do nosso povo, mas não deixa de ser, logicamente, mas aquele que falou cara a cara com Deus. Então, obviamente, não há dúvida só isso, nenhuma. Cara. Só isso? Não, é até isso.
Quem dera.
Porque ele foi o único. Então,
com certeza.
Então, vemos a grandeza de Moshe. Contudo, diz, quando Deus fala com Moshe, na nossa parashá, Moshe, ele começa a sua carreira e tudo mais, e conhecemos a história da vida de Moshe. Moshe nasceu, mas foi criado no palácio real, e depois ele teve que fugir do Egito quando matou o egípcio, e parou, perseguiu, e ele foi morar com o sogro dele em Midian, já foi para Midian, e acabou casando com a filha, com a Tzipora. A filha do sacerdote de Midian. De casar com Tzipora você entende um pouco, não? Você não é Moshe, mas de casar com Tzipora você entende.
Não entendi nada, mas sou casado com a Tzipora.
Então, na prática, quando ele vai falar com Hashem, o famoso episódio do quando Moshe fala com Hashem primeira vez na Sarça Ardente, Hashem pede para Moshe ir com a missão de tirar o povo judeu do Egito. E Moshe, uma das coisas, ele recusa, dizendo, olha, procura alguém mais digno do que eu. Moshe não se acha apropriado para aquela missão. E, inclusive, nós sabemos, Moshe, a própria Torá denomina ele como o homem mais humilde na face da terra. Em resumo, e na verdade Moshe falou para Deus, Shlach na beyad tishlach, manda por favor na mão daquele que você vai mandar. Eu já, bem nomeado a mim, eu vou fracassar, eu vou mandar outro. Manda diretamente aquele, para que vai perder tempo comigo? Então, essa seria a ideia da expressão literal. Nossos sábios interpretam, o que, que se refere aqui? Então, tem vários midrashim que explicam, um deles que a intenção, olha, manda diretamente Mashiach. Eu vou tirar o povo judeu do Egito. Para quê? Vamos sair, andar no deserto, vai ficar depois no Galuto, um monte de anos, e finalmente vai mandar Mashiach. Então, já manda Mashiach direto. Para quê toda essa enrolação? Então,
essa é uma parte da história que eu gostaria de entender.
Qual?
Messias. Se nós estávamos precisando dele.
Então, que Moshe se refere que vai ter Messias, então já manda diretamente. Mas uma outra opinião diz a quem que Moshe estava endossando, não necessariamente Messias, senão o Eliyahu Anavi. Por quê? Está escrito que Eliyahu Anavi, ou seja, o profeta Elias, ele tinha a missão de quê? Qual a missão do profeta Elias? Anunciar a vinda de Mashiach. Então, manda aquele que já vai, tipo, vai anunciar a vinda de Mashiach. Então, simplesmente isso que ele está falando aqui. Quando fala de Eliyahu Anavi, aquele que você vai mandar posteriormente, como está escrito, na profecia, Ine Anochi Sholeach Lachem, Et Eliyahu Anavi, Lifnei Voi Yom Hashem HaGadol Vanora. Diz, eis que eu mando para você o profeta Elias, certo? Antes da vinda do grande dia. Então já está a Sholeach Lachem et Eliyahu Navi. Eu mando para você, o profeta Elias. Então se Deus diz, eu mando para você, então Moshe diz, bom, já manda diretamente ele. Então tem essa explicação também, que é isso que se refere Moshe Rabbeinu. Assim, seja de um jeito ou de outro, vemos que Moshe, na verdade, ele diz, manda alguém que está ligado com a redenção verdadeira. Não vamos perder tempo me mandando a mim, para que depois ainda vai ter galuta e tudo mais. Moshe está, ou manda Mashiach, ou manda Eliyahu Navi, que vai anunciar a vinda de Mashiach. Então, surge a pergunta, por que que Moshe respondeu isto para Deus? Por que que Moshe não aceitou a missão de cara que Hashem deu para ele? Então, se explica sobre isto que Moshe Rabbeinu, ele queria que a redenção do Egito seja verdadeira e total. Que não seja o que nós chamamos em hebraico, uma geulá sheyesh acharei agalut. Uma redenção após a qual ainda há exílio. Que seja uma redenção após a qual não há mais exílio. Mas é uma verdadeira redenção. Certo? Após a qual não há mais exílio. Isso que Moshe queria dizer para Hashem. Então fala, olha, manda... Quando tanto o Mashiach quanto Eliyahu Navi, a mensagem está clara de que tem que ser a redenção total e verdadeira. Então, o que ele queria era simplesmente dizer, Kadosh Baruch Hu não aceitou. Como de fato Kadosh Baruch Hu manda Moshe e estamos de fato ainda no Galut. O verdadeiro sentido, ou o sentido mais profundo da redenção do Egito e a redenção futura, é que ambas estão levando para uma grande revelação da verdade divina. Hoje em dia nós tivemos uma revelação. Qual foi a revelação divina que teve depois da saída do Egito? Óbvia. A outorga da Torá no Monte Sinai. Óbvio que teve uma revelação divina. A mais ainda, na própria travessia do mar, diz a Gemara que ratá shivchá alayam mashlo eraá Yechezkel ben Buzi. Uma... como chama? Uma serva conseguiu ver revelação divina na travessia do Mar Vermelho, maior do que o próprio profeta Ezequiel, que viu aquela carruagem, etc., que é das partes mais difíceis de entender de toda a Bíblia.
É? Aquela travessia acabou com o Egito.
Sim, mas estou falando da revelação divina, não estamos falando nessa parte militar. A redenção do Egito, ela trouxe uma revelação maravilhosa no Monte Sinai, como falamos, e a futura vai trazer uma revelação mais ainda. Veniglá kvod Hashem v'ra'u kol basar yachdav kipi Hashem diver, diz a profecia. E se revelou a honra divina e verá toda a carne que a boca de Deus falou. Ou seja, é como se vamos ver a olho nu quando Mashiach chegar. Hoje em dia ainda não temos esse tipo de revelação. Mas há, contudo, uma diferença fundamental entre ambas. Qual a diferença fundamental entre a revelação da outorga da Torá e a revelação da época de Mashiach? Certo, que a revelação divina que veio depois da saída do Egito, ela veio como? De cima para baixo, como se fosse uma imposição. O povo não estava necessariamente pronto. Prova está lá, que após as duas primeiras mandamentos, o povo pede para Hashem, para Moshe, perdão, Davera taimano benishmea. Fala você conosco, por favor. Que Deus fale para você e você transmite. As duas primeiras foi Deus mesmo que falou. As outras, Deus falou para Moshe, Moshe transmitiu para o povo. Por quê? A revelação era tão grande, tão intensa, que o povo não conseguia contemplar. Não conseguia captar, absorver. Ao ponto que a Gemara diz que os grandes tzadikim conseguiam captar, os menos eram empurrados para trás, de tanta, como se tivesse uma revelação, um eco forte, e os pessoas normais comuns, o que acontecia com eles, morriam. Aí vinha o orvalho que dava vida, e Hashem tinha que ressuscitá-los. Então diz no nosso sábio, espera aí, tanto assim a gente não consegue absorver que Moshe seja o transmissor. Então ela veio de cima para baixo, o que se diz como tipo imposição. Nós não estávamos prontos para tanta revelação, certo? Ou seja, tá, bem, estou mandando. Se a pessoa, se eu estou mandando, não necessariamente quem está recebendo está em condições de receber tudo o que eu mando. A gente manda muita energia. O que acontece se eu mando 220 no aparelho ou 110? Certo? Então, na prática, a gente fez isto como se fosse uma bondade divina. Não com a intenção de que queimasse, como ele falou, queima quando manda 220 em 110. Mas a revelação que vai estar quando a Mashiach chegar vai ser de baixo para cima. Vai ser algo que nós provocamos, que merecemos. Certo? Que Mashiach vai vir porque a gente mereceu. Então, uma vez que o mundo está pronto, o mundo se preparou para isto, ele está pronto já para receber, inclusive, 220. O mundo está preparado para isso. Então, não acontece essa consequência desagradável de mandar mais energia do que pode receber e absorver. Isto explica exatamente por que a Kadosh Baruch Hu não concordou com Moshe Rabbeinu.
Em que?
No fato que falamos agora, que Moshe não queria que Deus mandasse, aliás, com o fato que Moshe pediu que Deus mandasse diretamente já a redenção total. O Mashiach, o Eliyahu Navi. Ou seja, de fazer justamente esse preparo. Na hora da redenção do Egito, ainda o mundo não estava pronto por si só. Não estava refinado, não estava preparado. E isso só poderia vir de cima para baixo, como falamos, algo que vem tipo imposto. Enquanto que a vontade divina era que a luz divina iluminasse no mundo, como uma consequência do mundo próprio. Então, o que a gente faz? Nos manda um pouco de luz, nos manda a Torá, nos dá um meio que com essa Torá nós podemos nos refinar e preparar o mundo, e aí sim vai poder vir a revelação divina total. Mas por isso que a gente não concorda com Moshe. Na prática, o que Moshe pede é ótimo. Mas como vai acontecer esse preparo do mundo? Como do nada o mundo vai estar pronto para que chegue o Eliyahu Navi ou o Mashiach? Ou seja, se Shlach na Beyat Tishlach, que falamos do Midrash. Como vai acontecer? Se o mundo não se prepara, o mundo não tem as ferramentas, não adianta. Se eu não vou preparar o mundo, polir e refinar ele como corresponde, também nunca vai estar pronto para receber Mashiach. Sempre vai ser uma imposição sobre algo que... Ou seja, sempre vai ser chuva sobre uma terra que não foi arada nem semeada. É preciso preparar a terra primeiro. Aí sim, quando preparo a terra, a chuva pode fazer florescer e crescer. Então isto se entende muito mais claro quando nós explicamos a diferença que existe entre Moshe e Eliyahu Navi. Qual a diferença entre ambos? Moshe, falando de Moshe,
Moshe apareceu.
Chegou Carlão.
E qual é o nome de Carlão em hebraico? Mazel Tov, Carlão.
Obrigado,
no trecho de hoje não foi que nasceu Moshe ou Levita?
Sim, ele é meu tataratataravô.
E você não é Moshe ou Levita?
Exatamente.
Tá vendo? Você é Levita também?
Eu acho que tem alguma coisa da alma dele aí.
Não, digo se você é Levita.
Em breve, depois que dá...
Depois do regime dele que também consegue levitar. Então vamos lá. Então Moshe Rabbeinu, que era o senhor, o profeta por excelência, aquele que estava no nível mais elevado de todos. E a profecia de Moshe estava no nível tão elevado que o único que falava com Deus cara a cara, tete a tete. Contudo, ele não somente poderia falar com Deus cara a cara, sino também está escrito que Moshe Rabbeinu, ele não é que ele falava somente com Deus, ele provocava a conversa. Ele ia até Hashem e Hashem respondia. Ou seja, que mais ainda, nos outros profetas, não somente que não era cara a cara, eles tinham que esperar que Hashem viesse e revelasse. Não é que eu vou perguntar e bom, Deus vai responder. Ok? Então, da mesma maneira, por isso que diz que kasher de haver ish el reu. É como se uma pessoa falasse com o seu próximo. Assim, da mesma maneira, Moshe Rabbeinu faleceu como qualquer ser humano na face da terra. Ele há uma via diferente. O que, que nos explica nossos sábios? Em contraposição, ele teve uma revelação tão grande que naquela hora, ele, que aconteceu com ele? Está escrito que ele era Nabi, se elevou aos céus numa carruagem. E? Então não morreu.
Morreu ele era Nabi?
É?
Ele morreu?
Não.
Ele morava
num... Não, muito depois.
Num buraco.
Sim, ele era Nabi muito depois de Moshe. Muito. Então, ele purificou, refinou tanto o corpo dele, como você falou, que ele foi e se elevou em corpo e alma, literalmente. Então, tanto o corpo dele quanto a alma dele estavam, adquiriram uma existência divina, era um ser espiritual o corpo dele.
Ele anulou a alma animal.
A matéria.
A alma animal.
Não, mais ainda, a matéria. O corpo se transformou em espiritual. Vai lá buscar. Então, se explica justamente nos livros mais profundos que dentro do povo de Israel tem aquelas pessoas que são Obdei Hashem Benishmatan, pessoas que servem a Deus com sua alma, espiritualmente. São grandes tzadikim, etc. E tem aqueles que servem a Deus com seu corpo. O corpo deles é um canal para servir a Hashem. E estes dois tipos, por assim dizer, se dedicam a refinar o corpo e também na revelação da luz da alma. Só que há uma diferença fundamental entre eles. Aqueles que servem a Deus com sua alma, certo? Eles frisam, botam ênfase aonde? Na alma, no lado espiritual. Enquanto que aqueles que trabalham com o corpo, eles frisam o trabalho, o ênfase justamente?
Na matéria.
Na verdade, que não atrapalhe o corpo, que não atrapalhe a alma. Os que servem a Deus com o corpo, eles frisam principalmente que o corpo em si seja um veículo para a revelação divina. O outro não quer que o corpo atrapalhe a alma. E, por exemplo, vou comer para que, não, se vou ficar com fome, não vou conseguir rezar. Então vou deixar o corpo satisfeito para poder rezar e ter kavaná e poder me elevar. Tem outro que, na verdade, o corpo dele já é um objeto sagrado, entre aspas. Não é que faz para o corpo não atrapalhar. Porque se você está com fome, o que acontece? Você sente aquele barulhinho no estômago, você não consegue rezar direito.
Fica uma mulher.
Que é engraçado que tem sinagogas que a pessoa só come depois da reza, né?
Não é questão só come. Tem gente que o conceito é, inclusive, que não é apropriado, jejuar grande parte do dia. Hoje em dia está escrito que a gente não deve jejuar, em vários livros. Por quê? Ou seja, a gente que acrescenta, não são os jejuns que nossos sábios estabeleceram. Acrescentar jejum a mais para, de alguma maneira, domesticar o corpo, vamos dizer assim. Dobrar a alma animal. O conceito é que hoje em dia não adianta, não consigo, mal consigo servir a Deus quando estou alimentado. Imagina com fome. Sabe, começa a doer a cabeça, você não está bem se você não se alimenta. Você não tem condições físicas. Então, tem uma forma de trabalhar o corpo para ele não atrapalhar a alma. E tem uma forma que é simplesmente transformar o corpo num serviço a Deus. Eu como para ter as forças para servir a Deus, não para ele não me atrapalhar.
Rabino, vamos começar às 6:30 da manhã. Então, o café depois vai rezar.
Se você vier, eu te proponho e a gente estuda antes de rezar.
Não, então, geralmente, antes de manhã não se come. Antes da...
Você aceitei a proposta, melhorei ela.
Não, piorou.
Eu peguei o gancho, não fuja daí. Como chama? Como se diz? Quando o cara. Vaselina, não? Não me enrola. Você fez uma proposta, eu topei. Começar a estudar às 6:30. Aí quando chega às 7 horas já está concentrado e compenetrado. Justamente ao contrário, já está num, no ponto de rezar, de separar na frente de Deus. E quem sou eu para me parar na frente de Hashem? Mas...
Rabino, por que Moshe Rabbeinu não ganha a categoria de Mashiach? Por que, que ele não talvez não se revele como Mashiach?
Porque a melhor prova é que estamos ainda no Galut.
Mas pode, ele pode ser Mashiach?
Você acabou de perguntar e eu te respondi. Está escrito que Moshe, Mashiach é uma representação de Moshe. Só se quiser depois falamos, com tudo, é trazido nos livros, mas há uma diferença fundamental entre Mashiach e Moshe. Qual é?
Mashiach é da tribo de Eudá e Moshe é da tribo de Levi.
Bravo! Está ligado com a paraxá da semana passada, quando Hashem promete, quando Jacob, perdão, quando abençoa Eudá, promete para ele que a descendência dele não vai ter Mashiach, não vai se afastar da descendência de Eudá. Mas vamos lá que já estamos terminando. Então, esta, vamos lá. Esta diferença entre Moshe e Eliyahu Anavi, justamente que estávamos falando. Moshe representa aqueles que servem a Deus com a alma. Moshe representa justamente a parte que a alma é fundamental. Só que são a maioria dos tzadikim que nós conhecemos. Logo em seguida, como vimos antes e mencionamos, a casa se encheu de luz. Já havia uma luz especial. Moshe nasceu, já tinha uma luz. Certo? E durante toda a sua vida ele se dedicou a quê? A revelar e fazer ênfase justamente na alma, no lado espiritual perante o lado material no mundo. E assim também ele não se dedicou simplesmente à santidade do corpo em si, sim, e por isso que depois do falecimento dele, certo? Então o corpo parou de revelar a santidade da alma e foi enterrado. Ou seja, o corpo, entre aspas, ocultava a revelação divina. Mas Eliyahu Anavi, que ele se dedicou a essa parte espiritual fundamental da luz divina que existe no corpo, ao ponto que o corpo se refinou e se elevou, que quando ele vai, ele sobe, como Calon falou antes da expressão, ele se eleva de corpo e alma. Essa diferença com justamente com Eliyahu Anavi, que ele difundiu essa luz fundamental, essa Kedushá. Por isso que ele foi de corpo e alma para os céus. E isso também está escrito que Ravid HaMelech e Mashiach vai descender dele, também está ligado com esse assunto. Por isso que Moshe Rabbeinu pediu que a redenção do Egito venha através de Eliyahu Anavi. Por quê? Porque o assunto justamente de que tem essa faísca divina e santidade que se encontra na própria matéria, Moshe sabia que ele não tinha. E Eliyahu Anavi sim tinha. Então Eliyahu, se bem não é Mashiach, mas ele pode trazer essa santificação e consagração do mundo, que esteja preparado para que venha Mashiach, para que o mundo se eleve como um todo e possa vir essa revelação divina. Mas naqueles dias ainda não tinha, o mundo não estava preparado para isso. Só depois desse trabalho de Am Israel durante todo o período do Galut, de nos dedicarmos a Torah e Mitzvot, que só pode ser possível graças a Moshe Rabbeinu, que ele nos deu a Torah. Então, com esse trabalho de Moshe, na verdade, então, a gente estava certo. Dizer que a gente estava errado, mas a gente estava certo no sentido de que ele deu a Torá através de Moshe. Ah, Moshe quer um nível muito elevado. Mas esse nível elevado, o mundo só consegue chegar através de que teve um Moshe que nos deu a Torá, e com essa Torá nós conseguimos cumprir Torá e Mitzvot e exaltar com eles o valor da matéria, consagrar a matéria e preparar o mundo para que Eliyahu Anavi possa anunciar, se Deus quiser, em breve, a iminente revelação de Mashiach Tzidkei. Rabbi Hanani ben Akashu, Oim Adot HaKadosh Baruch Hu, Lezakos Yisrael, Lefiko Kirvan Tremitzu, Shneamar, Adonai Kovetz Ban Tzidkei, Yagdil Torah, Yadir, Kadish Grand,